Senhoras e senhores deputados, vamos então continuar com a nossa audição, com a nossa reunião, agora com a audição da Comissão de Trabalhadores da Agência Lusa, por proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e na sequência do requerimento apresentado pelo PSD, que já é do conhecimento de todos, que eu tive a oportunidade de ler há pouco no início da nossa reunião. Temos connosco como representantes da Comissão de Trabalhadores da Agência Lusa, Rui Nunes, Mário Caetano e Alexandra Luís, a quem dou as boas-vindas e a quem desejo um feliz 2017, não apenas em termos pessoais, mas também para a Comissão de Trabalhadores no seu todo e para a Agência Lusa, de que aqui nos vamos ocupar agora nesta audição. Também já conhecem as regras, dispõem de 10 minutos para fazer a intervenção inicial, depois haverá uma ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, dispondo no final para rematar de mais 10 minutos para respostas e comentários. E, dito isto, dou então a palavra a Rui Nunes.
Então, boa tarde. Nós trouxemos um papel... Então, boa tarde. Nós trouxemos um papel escrito, para facilitar a transmissão de ideias e de mensagens que pretensionamos fazer. Precisamente, o Sr. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Dr. Edith Estrela, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, a CT da Lusa quer começar por salientar a pertinência desta iniciativa parlamentar sobre a agência, apesar de juntar questões conjunturais com estruturais, e agradecer a oportunidade que lhe é dada de apresentar algumas ideias. De facto, a Lusa é demasiado importante para o país e, tal como é demasiado turbulento o estado do setor em que se insere, para que, sem mais, a sua qualidade seja dada como garantida e o seu futuro como adquirido. E, muito menos, deve ser analisada segundo estados de alma. O seu escrutínio e avaliação, que devem ser frequentes e exigentes, têm nos trabalhadores da Lusa os principais interessados. Posto isto, o grande problema da agência é o da indefinição da estratégia. Se eu tivesse de dizer alguma coisa e nada mais, era isto que eu diria. Desenvolvendo esta ideia, que é central e pilar desta comunicação, basta ver o que está no portal da Lusa sob o chapéu estratégia. No máximo, encontramos ali algo próximo de uma de trilogia, missão, visão, valores. Mas estratégia é outra coisa. A missão, pode ser definida como a prestação, enquanto única agência noticiosa nacional, de um serviço noticioso e informativo de interesse público com qualidade. Isto é, garantir o que o mercado não garante. A visão, querer ser a referência no panorama mediático português pela credibilidade, pertinência e rigor do seu produto. Os valores estão muito consagrados no Código Deontológico do Jornalista, para se referir só a estes profissionais da agência, mas, à semelhança de outras empresas, podem explicitar-se também a integridade pessoal, a procura da excelência ou o alargamento do respeito por terceiros à natureza. A estratégia, e começamos a aproximar-nos do essencial, é acompanhar, expor, noticiar o essencial, o importante, o relevante, com recurso a tecnologias modernas, considerando o país e os seus cidadãos, com a preocupação de aumentar, criar, divulgar conhecimento sobre acontecimentos, temas, locais, personalidades. Esta estratégia implica capacidade de análise, de antecipação e classificação, e requer, naturalmente, financiamento e recursos humanos, liderança incluída. A trilogia estratégia, financiamento, liderança tem de ser considerada sempre, repito, sempre de forma integrada. Qualquer análise parcelar é uma armadilha a evitar sempre. As práticas resultantes, as práticas desejáveis e resultantes, que se desejam naturalmente boas, devem ser avaliadas de forma crítica e divulgadas, designadamente através de ações de formação abertas a outros meios de comunicação e estudantes de jornalismo. Agora, a definição estratégica tem consequências, como o predomínio da conjuntura, o navegar à vista, a pressão do imediato, o peso do comunicado, a lógica reativa, as lamúrias do peso da agenda. mas a principal consequência tem sido a estruturação da empresa em função de confianças relativas e subjetivas várias. Tal estruturação, com sacrifício de critérios técnicos, objetivos e públicos, conflitua com primados profissionais e de maximização dos recursos disponíveis, designadamente humanos, tem resultados negativos e impede ganhos, como os associados a uma normal extensão de marca. Entre as consequências negativas da ausência de uma cultura de meritocracia, está desde logo a regular mudança de diretor de informação, por norma, depois das eleições. Hábito este, aliança a propósito, quebrado pela atual administração. E a subsequente mudança de chefias, sem ser avançada qualquer razão, seja como uma elementar apreciação técnico ou profissional do desempenho dos mudados ou do motivo para a indicação dos novos. Com uma estrutura de chefia montada na base subjetiva da confiança, as exigências e apreciações profissionais ficam afetadas. Assim, as várias direções de informação ignoraram sucessivamente as avaliações de desempenho feitas pelas antecessoras. Há até episódios folclóricos de destruição física das avaliações feitas pela DI anterior para simbolizar a ruptura ou o descontentamento feito com aquela produção avaliativa. A descredibilização deste instrumento levou, inclusive, ao seu abandono. Mas também se pode mencionar a ausência de consequências em termos de apuramento de responsabilidades, quer do reconhecimento pelo anterior diretor de informação de que existia desleixo no fio noticioso da agência da Lusa, quer dos erros e omissões graves, patentes, no prontuário, uma publicação de emblema, de extensão de marca, se quisermos, que se mantém em acesso público no site, apesar de já terem sido feitos os alertas devidos às pessoas pertinentes. É ainda aqui, nesta lógica, que entroncam os arremedos de formação. Há pouco o meu camarada do Conselho de Redação falava em formação miserável. Ok, faço minha palavra dele. É também aqui, dizia, que entroncam os arremedos de formação sem diagnóstico das necessidades, sem nem avaliação posterior. E a sua repetição... Bom, ou as escolhas de delegados para o estrangeiro, feitas de forma opaca. Pode-se dizer, deve-se dizer que está em curso uma tentativa de aumentar a transparência do processo, mas, no nosso entender, no essencial, deixa tudo na mesma. Continua ainda a ser a definição estratégica que explica os acentuados contrastes nas prioridades ou apostas editoriais, como fortes mobilizações para cobertura de espetáculos musicais e a incapacidade de ir ouvir o nome Chomsky à Gulbenkian, que está a 4 estações de metro da sede da Lusa. Ou ainda aqui que também que entronca a retórica inconsequente, como a disposição contratual não concretizada da presença da agência em países considerados parceiros privilegiados, como Argélia, Marrocos, Austrália, Itália, África do Sul, Luxemburgo, Goa. Esta presença, esta disposição contratual é justificada como sendo, estas presenças, como sendo uma obrigação inerente, a palavra, esta aqui é a citação ipsis verbis, obrigação inerente à prestação do serviço noticioso e informativo de interesse público. Por fim, menciona-se os sucessivos planos de internacionalização, que se reduziram a perdas financeiras ou meras declarações de intenções, ou outros projetos que surgem como apostas, mas que rapidamente são descontinuados, resultado de análises deficientes, quando estas existem, ou da pressão de apresentar obra feita, independentemente do custo, da relevância ou da pertinência. Por outro lado, a estruturação de relações profissionais com base em afinidades, proximidades e preferências subjetivas deteriora o ambiente de trabalho, o que dá aso a situações, cria situações em que os limites da urbanidade são ultrapassados e dão aso a lógicas punitivas. Posto isto, queremos que está claro que a concretização da missão da Lusa tem vários riscos e obstáculos. O principal risco é o da ausência ou indefinição de estratégia, o que, aliás, pode ser uma estratégia em si, se houver vontade de reduzir a agência à irrelevância. A vontade do acionista-Estado é decisiva, apesar da existência de acionistas privados, o que por si também motivaria outra discussão. E é a propósito desta vontade do Estado que a CTI tem de expressar a sua perplexidade com este episódio recente da proposta orçamental para 2017, em que o Governo avançou com um valor que era igual ao do Governo anterior, do PSD-CDS, isto depois de ter aumentado para 2010, com o Ministro da Tutela a argumentar, inclusive, é que queria reequacionar o contrato com a Lusa. Depois dos trabalhadores da agência terem mobilizado, a proposta desapareceu quando tinha aparecido, sem qualquer explicação. A importância do episódio está no que pode revelar de vontade do acionista de referência em relação à Lusa. A CT tem reunido com os ministros da tutela para conhecer o seu pensamento e discutir a situação da empresa com eles. Fê-lo com Paiás Maduro, fê-lo com João Soares, mas com o atual titular da cultura. Ainda não o fez porque ele não respondeu aos nossos pedidos de reunião. Para acabar, em termos de futuro e de soluções para os problemas, a CT da Lusa crê que tudo passa pela vontade de discutir a situação e o futuro, com o envolvimento dos parceiros relevantes e de sujeitar as políticas definidas à avaliação. De forma geral, e mesmo para acabar, a competência e a transparência devem ser os critérios de fundamento e estrutura das decisões que vieram a ser tomadas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se desejam acrescentar mais alguma coisa. Não sendo o caso, vamos então passar às intervenções por parte dos grupos parlamentares. Senhor Deputado Pedro Pimpão, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Saliento a mais. Cumprimento os representantes da Comissão de Trabalhadores e agradeço a presença e também renovo votos de um bom ano de 2017, sobretudo também para a Agência Lusa, e reconheço realmente na vossa intervenção que fizeram questão de nos entregar e que eu agradeço também ajuda aqui, pelo menos a estruturar aqui um bocadinho também as nossas réplicas. Salientar aquilo que vocês começam por salientar, que é a pertinência de estarmos aqui a discutir no início do ano esta temática relacionada com a Agência Lusa, porque todos reconhecemos a importância da Agência Lusa e é importante, em função do relevo que a agência tem, podermos aqui partilhar algumas opiniões. Relativamente às questões conjunturais e estruturais, às situações que se prendem com o pedido de demissão de jornalista Nuno Simas e com o parecer do Conselho de Redação, está clarinho como a água. Nas audições que tivemos ontem e hoje já ficou tudo saliente relativamente aos motivos que estiveram subjacentes, quer à nomeação, quer ao parecer do Conselho de Redação. Portanto, sentimos-nos plenamente esclarecidos. O Bloco de Esquerda, e a meu entender, muito bem, e suportado pelos outros partidos, por todos os partidos, entendeu largar o leque destas audições também à Comissão de Trabalhadores e ao Conselho de Administração, e eu acho que fez muito bem, porque aquilo que vocês nos vieram dizer e que está escrito, dá para entender um bocadinho aquilo que nós temos dito muitas vezes, desde o início desta legislatura, que nós falamos da Agência Lusa em todas as audições, com os diversos membros da tutela. Todos os partidos salientam a importância da Agência Lusa, e o relevo que a Agência Lusa tem. E aquilo que tem dito, e por alguns partidos, já foi dito no decurso destas audições anteriores, é que realmente também está em causa a estratégia da Lusa. E a estratégia da Lusa, e aquilo que a Lusa há de ser daqui nos próximos anos. E vocês, enquanto Comissão de Trabalhadores, vêm dizer realmente que um dos pontos que denunciam é a indefinição da estratégia, a falta de estratégia, e dizem que é por a vontade da acionista Estado que é decisiva nesta matéria, e o acionista Estado, em relação à Lusa, tem-se portado muito mal. Pronto, esta é a conclusão fácil. É que o acionista Estado, no último ano, em que a agência Lusa, que é a agência de notícias única agência de notícias portuguesa, vive em regime do duodécimo do ano inteiro. E depois ainda tem o desplante de emitirem um comunicado da resolução do Conselho de Ministros, onde dizem que o contrato de gestão de serviços para o triênio 2013-2015 terminou em 31 de dezembro de 2015, estamos a um ano depois desta data, sem estarem ainda reunidas as condições para se proceder à assinatura de um novo contrato para o triênio seguinte. E nós não percebemos porquê. Um ano inteiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, estamos em janeiro e ninguém sabe qual é o contrato da Lusa. E depois, o acionista Estado tem esta responsabilidade, esta irresponsabilidade, e depois ainda tem o desplante de, em sede de proposta de orçamento de Estado, proporem uma redução da indemnização compensatória à Lusa, depois dizerem que é muito importante, que felizmente foi corrigida e também com o vosso empenho, porque reunimos convosco na altura todos os partidos políticos que suscitaram essas reuniões para também fazer esse alerta. E isso foi corrigido a seu tempo. Para além disso,
vou concluir,
uma coisa mais grave. Como é que uma Comissão de Trabalhadores não reúne com o responsável da tutela? Não percebemos isto. Não percebemos. Ou vossas excelências não enviaram um pedido formal por escrito, ou foi só Ou então não percebemos como é que uma área tão importante na comunicação social, como é a Agência Lusa, com a importância que todos lhe reconhecemos, isto é unânime, não tem uma conversa numa altura crucial para a definição daquilo que é o futuro da Agência Lusa e, nomeadamente, aquilo que é a reequacionação do contrato de serviço público. E queríamos perceber quais é que são as consequências que esta falha do acionista-Estado na Agência Lusa tem no futuro da Agência Lusa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço mais uma vez a presença agora da Comissão de Trabalhadores da Agência Lusa. Agradeço muito o documento que nos enviaram e que nos vai permitir também, num debate mais alargado, e que eu acho que ele tem que existir de forma mais clara e mais trabalhada e mais focada, sobre a Agência Lusa, sobre a agência única, a Agência de Notícias Portuguesa. Eu tenho que dizer que há algumas questões que foram ditas aqui relativamente aos problemas que se têm vindo a levantar da agência, obviamente que não foram do último ano, como nós sabemos. Os problemas na agência e grande parte das questões relativas à precariedade, à falta de rede, quer interna, quer externa, foram-se acentuando a partir do momento em que houve cortes. E nós todos sabemos isso. Isso foi com o Dr. Miguel Relvas e continuou depois com o Dr. Miguel Paiás Maduro. E obviamente que temos que melhorar essa relação. Isso parece-me claro para todos. E é possível e é desejável, e eu volto a dizer, e isto é uma questão que mesmo aqui eu acho que é sentido por todos, a Agência Lusa acaba sempre por ser um bocadinho o parente pobre do serviço público que é suposto nós escrutinarmos, porque temos um escrutínio muito maior sobre a RTP, por variadíssimas razões, que poderemos abordar mais tarde, não vem ao caso, mas é verdade que a Agência Lusa sofre sempre um pouco disso, e eu volto a reiterar aquilo que já disse ontem. Nós veríamos a importância facilmente da Agência Lusa se fizessem greve, se os trabalhadores fizessem greve durante 2-3 dias. Os sites dos jornais deste país não funcionariam, simplesmente não teriam notícias. E, portanto, essa importância nós temos de facto de a dar e falta-nos tomar, digamos assim, essa responsabilidade, e assumirmos todos essa responsabilidade relativamente à agência. Eu só queria perguntar, porque assim, este documento é, eu diria, devastador. Não é? Para esta direção, isto é, indefinição, ausência. Eu pergunto se ele foi, de alguma forma, ao longo deste tempo, debatido com a administração, se alguma coisa foi melhorada perante os problemas. Estamos aqui a falar, eu sei que houve alguns documentação que foi enviada e discutida, supostamente discutida, em relação aos delegados, e à ideia dos delegados e dos correspondentes, porque antes existiam delegados na Agência Lusa e agora em muitos sítios existem correspondentes, o que é uma diferença muito clara depois em relação aos salários, às apostas que se fazem nos diversos sítios. Isso está no contrato de serviço público, aquele que nós conhecemos, portanto não ainda o novo, o que nós conhecemos e que foi assinado e que está assinado. Eu quero perceber se de facto isto foi discutido, porque esta indefinição de estratégia implica que a Lusa, qualquer, a administração da Lusa, qualquer atitude que esteja a tomar é arbitrária. O que vocês nos vêm dizer é isso, isto é, que não há plano nenhum, há um amiguismo, há um favorecimento nas diversas atitudes que vão sendo tomadas, o que eu acho que é arrasador para qualquer administração que esteja neste momento a tomar conta da agência. Eu quero vos dizer que ontem o jornalista Nuno Simas referiu aqui a existência de um plano que a direção editorial tinha feito. E que tinha entregue à administração, tinha entregue à administração e que ele tinha sido recusado. E isso implicava uma sustentabilidade das redes internas e externas. Eu gostava de saber se esse plano, de alguma vez, vos foi apresentado, se foi discutido, se vocês sabiam disto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar os membros do Conselho da Redação e dizer-lhe... Peço desculpa, da Comissão de Trabalhadores, obrigado pela correção, Sra. Presidente, os membros da Comissão de Trabalhadores, e dizer-vos que, infelizmente, o vosso documento não me surpreende. A sensação que tenho de há muito é que na Lusa há uma espécie de navegação à vista, a expressão é vossa, está no documento. E é óbvio que esta situação decorre de circunstâncias muito variadas, que não são da exclusiva responsabilidade de um só governo, mas de um conjunto de situações que se vão acumulando ao longo do tempo e cujas consequências são óbvias. É evidente que quando há cortes, como acontece, por exemplo, no governo anterior, da ordem dos 33%, é evidente que é impossível manter o quadro de redatores, é evidente que é impossível dar resposta ao dia-a-dia da agência, é evidente que se acabam por reduzir os correspondentes e os jornalistas no estrangeiro, e tudo isso afeta a agência de uma forma muito negativa. Mas há mais. Há mais, e o que há é também a circunstância de, neste momento, haver a necessidade absoluta de se saber para onde é que a agência Lusa vai. Porque, no contexto nacional e no contexto internacional, há hoje uma velocidade tal na transformação daquilo que são os fluxos informativos e as necessidades dos destinatários, que impunham que esta agência estivesse muito consciente da sua missão e tivesse uma rota absolutamente definida no sentido de não só se ajustar aos sinais do tempo, mas também de, a cada momento, ser capaz de responder à solicitação e àquilo que são os interesses do país. Porque sem isso, o país fica privado de uma ferramenta fundamental da sua soberania e fica também amputado de uma ferramenta indispensável à democracia e à cidadania. E quando eu vos digo que não fico surpreendido com o teor deste documento, é porque infelizmente também tenho uma longa prática destas coisas de muitos anos, e portanto não me surpreende que as soluções vão sendo encontradas de forma aleatória, que são soluções que não são soluções para coisa nenhuma, são, quando muito, muitas vezes arremedos ou remendos de ocasião, que não permitem que as coisas sejam pensadas a tempo e horas e que, sobretudo, não permitam uma coisa fundamental, é que sem uma cultura de serviço público numa agência como a Lusa, não é possível que essa agência cumpra a sua missão. E quando há decisões absolutamente arbitrárias, como aquelas que verificamos, como parece ser esta designação agora desta nova subdiretora, é evidente que isto só nos pode suscitar as maiores preocupações. E nesse sentido, eu quero desde já reafirmar que o Bloco de Esquerda não vai deixar cair este assunto. Que o Bloco de Esquerda quer levar este assunto até ao fim. Quer discutir a Agência Lusa ao pormenor, no quadro dos novos desafios que hoje se levantam à comunicação social. Porque pensamos que, ao fazê-lo, estamos a prestar um serviço, não apenas à Agência Lusa, mas aos portugueses, de modo geral. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vana Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Desculpa cumprimentá-la novamente. Cumprimentar os senhores membros da Comissão de Trabalhadores da Agência Lusa e desejar que o ano de 2017 seja melhor que o ano de 2016. E começar por dizer uma coisa que é absolutamente óbvia e consensual nesta Câmara, é que o futuro da Lusa preocupa e preocupa toda a gente, e não é só um partido em particular, o que por um lado é bom, porque significa que nesta matéria poderemos chegar a alguns consensos, mas a preocupação não deixa de existir e é preciso fazer alguma coisa. Eu percebo perfeitamente a questão de que nos falam, da questão estratégica, também não percebemos qual é a estratégia de avanço da Lusa, só percebemos que se quer dar um salto tecnológico, é pena que se tenham trocado as audições, porque supostamente iremos ouvir primeiro a senhora Presidente do Conselho de Administração, e era importante que a tivéssemos ouvido para podermos questionar exatamente sobre isso, mas vamos ouvi-la a seguir e eu seguramente questioná-la-íamos sobre isso, qual é a estratégia para a Lusa. Mas sempre que falamos, sempre que alguém com alguma responsabilidade dentro da Lusa nos fala da Lusa, fala-nos do digital e do salto tecnológico. É uma questão obviamente muito importante, mas não se esgota aí. E está muito na moda ser tudo digital e só tecnológico é o que preocupa muito toda a gente, mas esgotar tudo na questão do digital é reduzir as coisas que são tão importantes a pouco. Também me disseram, e disseram-me numa audiência que tivemos, que a questão da Lusa não é só uma questão de dinheiro, que é uma questão de estrutura, mas que o dinheiro é importante, e também sabemos todos que a Lusa está a perder, não desde 2011, mas está a perder desde 2008. e, portanto, atribuir as culpas exclusivas ao anterior governo parece-me uma coisa um bocadinho exagerada, e politizar esta questão não é uma coisa que seja essencial para se resolver o problema. E, portanto, a crise obviamente afetou a Lusa, como afetou transversalmente muitos setores da sociedade, e estava o anterior ministro Poiás Maduro, ia reunir com a Lusa e reuniu com a Lusa para se darem alguns passos neste sentido, e portanto é preciso pôr os pontos nos is, como se costuma dizer, para que não fiquem aqui só louros de um lado e deméritos do outro. Bom, de resto, eu gostava de lhes deixar duas perguntas muito rápidas, porque o meu tempo já se está a esgotar, e perceber quais são, na vossa opinião, os pontos essenciais em que a Lusa se deve concentrar. Parece-me que na rede interna e na rede externa tem que haver mexidas. Também sabemos que a precarização é um problema que vos assola e que nos preocupa a nós também. Sabemos também das horas extraordinárias que não são pagas e que vos preocupa. E nós, o que eu gostava, no fundo, de perceber é exatamente aquilo que vos preocupa e o que é que acham que deve ser a missão estratégica da Lusa. Para terminar, eu gostava só de perceber se, para além de não reunirem com a tutela, se reúnem com a direção, se a direção lhes vem dando resposta, porque na altura que nós tivemos uma audiência do Orçamento do Estado, por causa exatamente da verba atribuída no Orçamento do Estado, disseram-nos que viviam em duodécimos e que viviam em duodécimos em relação aos 13 milhões que tinham sido atribuídos em 2015, e por isso o CDS fez a proposta de ser pago o remanescente. Muito a direção obrigada, veio a correr, deputada. Estou mesmo a terminar, a direção veio a correr desmentir. O que eu gostava de perceber é se a direção vos informou mal, se não vos informou, se não conseguem falar, gostava de perceber o que é há aqui, falha de comunicação, se não à comunicação, o que é que se passa dentro da agência Lusa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Tem a palavra ao Sr. Deputado Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Comissão de Trabalhadores da Lusa, agradecendo desde já também o documento que entregaram aos vários grupos parlamentares, e começar exatamente, embora queira colocar outras questões, mas começar exatamente por este documento, por algumas coisas que estão aqui colocadas, pedindo, não sei se mais informações ou esclarecimentos, mas se calhar que possamos ir um pouco mais fundo no que está aqui escrito. Colocam aqui a questão com as escolhas dos delegados para o estrangeiro, que é feita de forma opaca. Se há alguma proposta ou se há alguma solução que tenham para isto, para este problema concreto que identificam, uma escolha por concurso, ou seja, de que forma é que se poderia resolver esta opacidade de que aqui referem e que colocam, e que, se essa opacidade existe, naturalmente que merece preocupação e merece uma solução. Eu não posso deixar, aliás, sinalizei aqui bem no documento, de salientar aqui um parágrafo, dois parágrafos que têm, designadamente naquele que colocam sendo o principal risco a ausência ou indefinição de estratégia, e podendo ser isso mesmo uma estratégia, no fundo, para reduzir a agência Lusa à irrelevância. Isto parece-nos algo que nos merece, merece-nos uma profunda preocupação, esta observação que aqui fazem, e também por isso pedíamos que desenvolvessem, que aprofundassem, porque a agência Lusa tem um papel estratégico, e o seu serviço público tem um papel estratégico para os jornais nacionais, para os jornais locais, para rádios nacionais e para rádios locais. É garante de cobertura noticiosa nacional, mas a Agência Lusa é também um instrumento de soberania nacional, como é todo serviço público de rádio e de televisão e de informação, onde se insere a Agência Lusa. E isto causa-nos, de facto, bastante preocupação quando vemos esta frase aqui escrita, e pedimos, naturalmente, o vosso aprofundamento sobre isto. A questão que aqui colocaram, e muito bem, sobre aquele que foi, no fundo, voltar a um orçamento do PSD e do CDS neste orçamento do Estado para 2017, uma situação que foi corrigida também com o contributo do PCP, que é algo que também na altura nos mereceu preocupação. E, por fim, queria aqui colocar algo que temos colocado nas outras audições e que temos dito. A valorização da Agência Lusa enquanto Agência Nacional de Informação e enquanto instrumento fundamental na prestação de um serviço público de notícias, é inseparável daquela que é a valorização dos seus trabalhadores. É absolutamente inseparável. Nós não podemos exigir um serviço público de qualidade quando atiramos os trabalhadores naturalmente para situações de precariedade e muitas vezes para situações até de baixos salários. O PCP tem conhecimento de situações que ocorriam e até pergunto se elas se mantêm, de trabalhadores da Lusa no estrangeiro com salários próximos de salários mínimos nacionais e com tudo o que isso significa a viver no estrangeiro. A questão que gostávamos de colocar quanto aos trabalhadores, na última audição que aqui tivemos com a Presidente do Conselho... Na última audição que tivemos com a Presidente do Conselho de Administração, a Senhora Presidente do Conselho de Administração da Lusa afirmou que eram 277 trabalhadores em 2008, e que passaram para 222 em 2015, e que são 222 os trabalhadores que pertencem ao efetivo ativo da Lusa. Foram as expressões usadas na audição de julho.
Muito obrigada,
queria a confirmação destes números e quantos é que estão em situação de precariedade, se é que têm esses números.
Senhora Deputada. Tem então agora a palavra o representante da Comissão de Trabalhadores da Lusa.
Muito obrigado pelas questões. Ver se conseguimos responder aqui de forma suficiente. O problema da Lusa em relação à estratégia é um problema desde sempre. Digamos que é um problema genético. O problema dos duodécimos, no ano inteiro, não foi no ano inteiro. Foi só até junho, quando saiu uma resolução do Conselho de Ministros. E as contas, como já é público, aliás, já estão acertadas. Como é que a CT não reúne com o responsável da tutela? Pois nós já fizemos dois pedidos formais, inclusive já fomos convocados duas vezes informalmente com outros participantes em reuniões, mas com o Sr. Ministro ainda não reunimos. É necessário um debate mais alargado. Totalmente de acordo com o que foi afirmado pela deputada Carla Sousa e o deputado Jorge Campos. É necessário um debate mais alargado e mais, se quisermos, mais concentrado no tempo, para permitir um aprofundamento da discussão. Os problemas não são do último ano, de facto, nem são, se calhar, até são anteriores a 2008, não é? Como eu disse, é um problema genético. Não é um problema de... acho que é um bocado batota localizarmos no tempo, ou queremos delimitar em termos de fronteiras temporais, os problemas da Lusa. Poderão variar com este governo, com aquele governo, mas a genética, se quisermos a prática, falamos de termos essenciais. Não há diferença. Temos que... ao fim e ao cabo, o nosso grande problema, para responder diretamente agora à deputada Diana Ferreira, peço desculpa, para responder à sua deputada Vânia Dias da Silva, quais são os pontos essenciais para a Lusa se concentrar? Eu tenho uma questão essencial para a Lusa se concentrar. A Lusa serve para quê? Esta é a grande questão, no nosso entendimento. E da resposta decorre tudo o resto. A identificação do objetivo, da estratégia, dos meios e dos financiamentos e da liderança. E do controle da aplicação de tudo isto. A Lusa serve para quê? Para nós é a questão essencial. O nosso texto, o nosso contributo, é devastador para esta direção. Eu queria que falem para esta administração, não é? Não é para esta administração. Como eu disse, as questões não são... Eu compreendo, na luta partidária, estas questões possam ser levantadas, mas enquanto trabalhador da Lusa, nós temos de colocar a questão em termos de problema sistemático, problema genético, problema estrutural. A variação, se quisermos, ao longo dos anos, em termos destas baias genéticas, é mínima, estará mais acima, estará mais abaixo. Mas os problemas mantêm-se. Ou reproduzem-se, ou atualizam-se. Para onde vai a Lusa? É a grande questão que nós só queremos ter resposta. Como a deputada Vânia Dias da Silva acentuou, é fácil procurar arranjar algo da nossa atividade que procure anular ou reduzir ou diminuir as críticas não em outras áreas. E, de facto, a bandeira do digital está a servir para, digamos, é um novo emblema que está, pode servir de atrapto para, designadamente, omitir algumas coisas ou impedir a discussão de outras coisas. A Lusa está a perder desde 2008, não, repito que a questão é genética, não é localizada no tempo. Nós reunimos com todas as pessoas, reunimos com a administração regularmente, com a direção de informação, portanto, já tivemos reuniões sobre os assuntos e até com outras direções. Portanto, nós temos tido naturalmente também com os delegados sindicais, com o Conselho de Redação, já tivemos algumas reuniões também sobre este assunto. Nós falamos com todos, em termos de informação e de circulação, em termos de diálogo interno, digamos que existe. É crítico, mas existe. A questão dos concursos para delegados. Nós temos solução, acabámos de entregar à Presidente uma apreciação crítica da última proposta de abertura de concurso para Madrid e para Macau. No nosso entendimento, enfim, de facto, é um passo em frente, são divulgados critérios que não eram, mas a divulgação, a forma de concretizar aqueles critérios permite tudo e o seu contrário. E é isto que nós queremos evitar. E já apresentámos as críticas, por escrito, em relação a este novo processo. Peço que esta resposta é a resposta à deputada Diana Ferreira. A ausência de estratégia como estratégia. Pois, naturalmente, eu já na altura do governo anterior, eu cheguei a ler que a luz é muito importante para o país, mas não há dinheiro para. Portanto, os argumentos nós temos, vamos buscá-los e construí-los de conforme as necessidades. A valorização dos seus trabalhadores. A valorização dos seus trabalhadores. Tem várias vertentes, mas vamos aqui à vertente mais óbvia, a questão da formação. Há técnicas de, enfim, isto pertence à área dos recursos humanos, é pura e dura a área dos recursos humanos. Há instrumentos básicos, que são o DNF, o diagnóstico das necessidades de formação, que nunca foram feitos. As formações têm de ser concretizadas também com dossiês técnicos, com dossiês pedagógicos, têm de ser certificadas, está tudo na lei, é tudo público e notório. E depois, quando são feitas, têm de ser avaliadas, resultou, atingiu o objetivo, não atingiu, onde é que falhou, onde é que foi muito bom, onde é que vamos repetir. Tem que haver material pedagógico, dossiês, coisas. Nada disto existe. Um ou dois anos depois, repete-se a mesma formação, com as mesmas pessoas, a dar e a receber. Portanto, ou quem recebe é ignorante e não percebeu o que recebeu há dois anos atrás, ou quem dá não tem novidades para divulgar, mas alguma coisa está mal. Eu diria tudo. Mas, enfim, este já é um desvio pessoal aqui nesta nossa intervenção. Os salários baixos, rede internacional. Deixe-me contar um episódio que há bocado comentava com a deputada Carla Sousa, que se não é humor negro, anda lá muito perto. Nós temos, há pouco falou-se da África do Sul, que o Peixeiro falou disso, da forte presença portuguesa na África do Sul. Nós também temos uma forte presença portuguesa do outro lado do rio, salvo seja, na Venezuela. Na Venezuela, quando dos recentes cortes, a rede internacional houve pessoas que saíram, devido às novas condições, tiveram de sair da Lusa, não tinham condições para ficar. Tiveram de buscar dinheiro a outros sítios. E quem ficou, ficou em condições muito deterioradas, muito degradadas. Por todos, vou apenas mencionar o caso da Venezuela, aliás, que já falámos aqui numa audição que houve ali no Edifício Novo, aqui há uns meses atrás, em que o nosso camarada na Venezuela, o Filipe Gouveia, passou a receber muito menos, passou da avença para peça, enfim. E no dia, ou com umas horas de diferença, ou com os dias de diferença, em relação a esta comunicação da sua revisão para baixo das suas condições de trabalho, poucos dias depois, ou pouco tempo depois, morre o presidente Hugo Chávez. Agora coloca-se na posição dele. Num dia, tu vais receber muito menos. Desculpa lá, mas é a vida, tem de ser. Sacrifica-te. No dia seguinte, vais ter que trabalhar muito mais, morreu Chávez. Escreve, fala com este, fala com aquele, fala com aquele outro. Quer dizer, não vale a pena classificar isto, que é tão gritante, não é? Não vale a pena, mas isto aconteceu. Fala-me a estratégia. Os números não os têm de presente, não os têm de presentes. Em todo o caso, os números que falou serão pessoas de quadro, porque os avançados, os estão à peça, serão muito mais, e há ligações até inclusive precárias, imagino quem cobra um clube de futebol que joga duas vezes em casa por mês, portanto 15 em 15 dias para uma peça, não é? É pagar a peça. mas há outras pessoas que, em todo caso, não estão aqui. Aliás, há uma separata do balanço social da empresa, como é que se chama agora esse relatório, único, salvo seja, que tem estes casos, nominalmente, não é? E são à volta, enfim, se eu errar, não deverá ser muito grande o erro, à volta de 100. Uns com, uma ligação mais intensa, outros com uma ligação menos intensa, mas andar-se-á por aí. E é aqui que estão aqueles casos, pessoas que estão têm relações com a Lusa velha de anos, e pessoas têm relações muito intensas com a Lusa, há uma produção regular de notícias da sua parte, que permanecem fora dos quadros, digamos assim. Ao mesmo tempo, também temos pessoas que foram para a Lusa por... Este é um caso muito... É um caso que envolve pessoas, portanto, é aqueles casos mais importantes, mais gritantes, mais relevantes. Ou seja, nós temos aqui um universo de pessoas, que é de pessoas que se trata, que estão em situações precárias. Uns porque há muitos anos que é assim, outros porque há poucos anos que é assim. Em todo o caso, como é que isto se vai resolver? Temos de ver a heterogeneidade do conjunto. Há pessoas que estão em contratos de substituição, que quando chegam ao fim, ou entram para os quadros, ou são despedidos, porque o contrato não é renovado. E quando se põe alguém, a possibilidade de alguém entrar para o quadro, como é que vamos fazer? Há aqui uma vaga para o quadro, quem é que entra? Entra aquele que tem uma ligação à Lusa de 10 anos, mas tem uma avença, ou entra este que vai, se não entrar agora, é despedido amanhã? Estas coisas requeririam, naturalmente, uma discussão aprofundada. E também, já agora, já que estamos aqui no Parlamento, possivelmente implicaria também algumas mudanças legislativas. Mas isso aí, a bola é vossa. Creio que as respostas... Enfim, procurei cobrir as perguntas que fizeram, mas se não houver saber mais, cá estamos, não é?
Muito obrigada, acho que sim, que responderam com muita clareza e, tanto quanto me pude aperceber, a todas as questões que foram formuladas. Pergunto se há necessidade de uma segunda ronda, convinha que não houvesse, porque temos há muito tempo, não é? Temos a Presidente do Conselho de Administração que está à espera desde as 4:30 e, enfim, não gostamos de fazer esperar as pessoas tanto tempo, não é? Só porque nos fomos atrasando, com os atrasos sucessivos das diferentes intervenções. Portanto, se não houver nada de muito pertinente, ficamos por aqui. Passo-lhe então a palavra para dizer.
Então, muito obrigado, Sr. Presidente. Só para terminar, aqui uma observação que está escrita, mas que eu queria desenvolver e chamar a vossa atenção para isso, que é a relação entre o acionista Estado, que é preponderante, que é dominante, e o acionista privado. Em que ontem já foi falado aqui algures, houve alguém que falou nisso, não me recordo se foi o Pedro Camacho, se foi o Nuno Simas. Um projeto de expansão da Lusa ou lançamento de produtos novos por parte da Lusa, por vezes, ou às vezes, choca com o interesse do privado. E temos aqui uma relação agridoce que convém também esclarecer. Ou seja, estamos aqui a discutir a composição acionista da Lusa. Pronto, e as suas implicações para o negócio. Obrigado.
Muito obrigada. Ficamos então por aqui e agradeço mais uma vez o terem vindo, a vossa disponibilidade para vir, o interesse que manifestarem em acompanhar inclusivamente as outras audições e os esclarecimentos que nos trouxeram. E desejo mais uma vez um bom ano.